Se a gente olhar o nosso mundo hoje, né, a situação como ela está, e nós nos colocarmos em duas situações, né, o orgulhoso e o humilde, quem que sofre mais num mundo como o nosso? E aonde cada um dos dois vai buscar a solução, né, o lenitivo, enfim, aquilo que te acalma? Então, muitas vezes a gente vê pessoas falando, e é verdade, né, de que o mundo não vai mudar, de que essas coisas, a tendência delas é que piore, de que não tem solução. E aí fica aquela situação, e eu, como eu me posiciono frente a tudo isso, em que eu acredito? Eu acredito que vai piorar? Ou eu acredito que, né, aquilo que Jesus prometeu, aquilo que está escrito, ou vejam bem que interessante que é isso, ou aquilo que eu quero não vai acontecer? Será que aquilo que eu quero não vai acontecer? Se eu quero isso, por que isso não vai acontecer? Porque às vezes eu não fui suficientemente forte. Mas o orgulhoso, onde ele pega a força dele, né? Fora, ali. Me lembro que quando li um livro que dizia: Deus não faz nada, né? Deus não perdoa, Deus não faz nada. Aí fica meio assim, né? Deus não perdoa. É que Deus não se ofende. Deus é. Ele é pleno, ele está cheio, ele não precisa, ele só emana, né? E o orgulhoso, ele precisa, né, se autoafirmar, se impor. E onde é que o orgulhoso hoje vai buscar o lenitivo, vai buscar, né, a calma? Onde é que ele vai buscar? Nas suas conquistas, né? Nas suas lutas, nas suas fugas. 75% do brasileiro se automedica, toma remédio. De cada 10 pessoas, 7 tomam remédios. Não obrigatoriamente para doenças, né, que tem que tomar, mas remédios que acalmam, remédios, né, para ansiedade, para o estresse, para depressão, para poder dormir. Por que tudo isso? Porque tu está numa guerra. Mas tu está numa guerra contra quem? O que tu espera? Né? Tu está brigando contra o quê? Quando Jesus falou assim: eis que vos mando como ovelhas ao meio de lobos. Pensa como uma ovelha tem que se comportar no meio do predador natural dela, que é o lobo. Como é que uma ovelha vai se comportar no meio dos lobos e não ser morta? Servindo, 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 sendo humilde, pequena, aí ninguém te nota, ninguém te enxerga. E às vezes a gente pensa, como eu vejo tudo isso, né? Será que eu acredito nas coisas e me mantenho pela fé, pela esperança, né? Acreditando em dias melhores, ou eu sofro tudo isso que está acontecendo? Todos esses problemas, eu sofro, porque eles querem que a gente sofra, que a gente tenha medo, que a gente perca a noção das coisas, que a gente perca a força que a gente tem. É isso, a ideia é essa, né? Mas eu digo assim, como é que eu vivo hoje? Eu vivo atucanado com tudo que me cerca, ou eu tento viver o meu mundo interno acreditando, né, naquilo que eu posso e fazendo aquilo que eu posso, de uma forma pequena, mas aceitando tudo, e não de repente brigando, não de repente discutindo, não de repente olhando ali fora o que estão fazendo, olha o que estão fazendo. E se nós olhar o que estão fazendo, o que a gente vai fazer? Nada, tu vai sofrer. E aí tu sofre, 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 aí tu não dorme, aí tu não, ah, aí tu vai fazer o quê? Tu vai te medicar, tu vai, né, te encontrar alternativas, ou seja, seja qual ela for, para quê? Para sufocar, né, essa revolta que vem de dentro de ti pela não aceitação tudo aquilo que está ao teu redor. Mas aquilo que está no nosso redor faz parte do show, né? Existe um patrão e ele organiza, e tu está aí para fazer a tua parte. Agora, tu vai viver uma vida inteira reclamando? Pode ser, que é o que a maioria faz. Como tu pode viver a tua vida de uma forma humilde? Por que que Deus não perdoa? Por que Ele não se ofende? E por que que eu me ofendo? Por que que eu me ofendo? Porque eu sou vazio dentro de mim. Eu tenho que me justificar. Então, às vezes, lá no trânsito, o cara me diz alguma coisa, ou lá me diz alguma coisa, eu me ofendo. Por que que eu me ofendo? Se eu estivesse pleno de mim mesmo, se eu soubesse o que eu estou fazendo, se eu soubesse a quem eu estou servindo, se eu soubesse o serviço que eu tenho que fazer, eu vou me ofender por um irmão meu, de repente, por motivos particulares, e dele me agredir verbalmente, ou sei lá como, numa situação trivial que acontece todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Nós estamos vivendo tempos proféticos, né, muito fortes, e só os fortes, eles vão verdadeiramente passar por tudo isso, né, ilesos. E a maior fortaleza da alma, a maior força da alma é a humildade. É tu resistir a tudo isso, mas para que tu resista, de onde vem a força? A força vem naquilo que tu acredita. Né? O orgulhoso, ele se apoia naquilo que ele tem, naquilo que ele pode, naquilo que ele impõe. O humilde, ele é aquilo que ele é. E ele acredita nisso. E ele se mantém firme nisso. Fica firme, releva, perdoa, compreende. E aí o que ele está fazendo? Ele só está esperando. Ele só está esperando, fazendo o que tem que ser feito e esperando. Porque essa tempestade, ela vai passar. Essa tempestade vai passar, dias bons virão e serão levados pela tempestade só aqueles que estão na tempestade. Agora, aqueles que tiverem com os seus pés no chão, com suas raízes firmes no Evangelho, quietos, humildes, serenos, esses, quando passar a tempestade, é aquilo que diz Jesus: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos herdarão, são herdeiros. Se tu fizer aquilo que te foi pedido nesses tempos difíceis, tu vai ter aquilo que te foi prometido. Mas tu tem que passar por esses tempos difíceis, mas de uma forma de grandeza, de uma forma de honradez, de uma forma de trabalho, de sacrifício. E todo esse trabalho, sacrifício, honradez se resume em o quê? Na tua humildade, na tua força, em tu te recolher, em tu aceitar aquilo que está rolando, né? E na primeira oportunidade, quando tu ainda assim, tu faz a tua parte, tu dá o teu melhor e assim por diante. Então, às vezes, né, eu prefiro, ou nós preferimos, felizes, vivermos felizes por ilusão, né? Felizes por ilusão quer dizer assim: eu prefiro acreditar nas coisas e estar leve, do que de repente sofrer as coisas e fazer o que a gente está se fazendo um para o outro. E fazer o que a gente está se fazendo um para o outro. Então, é vantagem a gente se recolher, é vantagem a gente ficar quieto, a gente se alimentar, né, da palavra, se alimentar da leitura, e aí, através de uma forma humilde, ficar ali quietinho, e fazendo o teu trabalho, e acreditando, e brilhando, como dizia Jesus, né, que brilha a vossa alma perante os homens. Como é que uma alma brilha mediante essa... Ela brilha pela força que ela tem dentro dela. Então, se eu deixo tudo aquilo me afetar, se eu deixo, né, aquele problema, aquela situação, aquela turma, isso tudo cai sobre mim, eu me alimento disso, o que que vai acontecer com a força que eu tenho dentro de mim? É sufocada, eu não faço mais nada. Agora, se eu entendo isso aí, deixo isso ir lá, deixo lá, e eu me prendo naquilo que tem dentro de mim, procuro compreender, né, procuro estar firme, o que que acontece? Essa coisa vem de dentro para fora. E quando ela vem de dentro para fora, de uma forma natural, tu vai, né, falando, ó, isso tudo vai passar, vamos ter um pouco de esperança, eu não preciso me abalar com tudo isso. Por quê? Porque depois da tempestade, vem a bonança. Porque depois do problema, vem a solução. Depois da noite tenebrosa, vem o dia que começa, né? E é assim que funciona. Então, muitas vezes, essa transição que a gente vive hoje, agora, né? É muito importante a nossa postura, mas uma postura muito humilde, pequena, né? Até porque, se tu segue os passos do Evangelho de Jesus, digamos, né, da humildade, da caridade, do bem, tu não tem como medir força com os nossos irmãos mais fortes. Eles te estraçalham. Tenta brigar. Briga no trânsito para te ver. Tu tem que andar armado que nem os outros, para perigo de levar tiro. Mas eu digo, tu entende? Então não tem como nós medir força. Não tem. Por isso que Jesus dizia, todo aquele que botar a mão no arado e olhar para trás, não é digno do Senhor. Todos nós, que compreendemos um pouco do Evangelho, ficamos medindo a prática do bem, nós não vamos para lugar nenhum. Agora, todo aquele que botar a mão no arado, que começou a compreender as coisas, e não mede aquilo que faz, e no seu dia a dia procura fazer, o que que acontece? Tu é digno, tu está caminhando para chegar àquele ponto, né? E é o que tem que ser feito. Agora, tenta medir força, vai no lugar, começa a discutir, para te ver o que que acontece, e aí tu vai chegar naquele nível? Não. Então é vantagem o quê? Fica quieto, não mede força, não discute, não fala mais nada, mas não com desdém, não com galhofa, né? Não, com humildade, sabendo por que que tu está fazendo isso, porque tu entende a situação que a gente vive, tu entende as pessoas como estão, tu entende a situação que nos cerca, e como tal, tu te mantém firme, quietinho, confiando, fazendo o teu melhor, para quê? Para que as pessoas, para que nós compreendamos que a coisa funciona. Para nós termos uma ideia grossa das coisas, as doenças, elas só acontecem em ambientes ácidos. A saúde é um ambiente alcalino, certo? O que que é um ambiente ácido e um ambiente alcalino? Ácido é, né? Acidez. Tem alimentação alcalina, alimentação ácida, e tem os ambientes alcalinos e ácidos. Então, por isso que Deus não se preocupa, por isso que os grandão não se preocupam com nada, porque está tudo certo, né? O cara que plantou, colheu. Nesses tempos, o cara que não aplica aquilo que a gente está dizendo, vai sofrer. Ilegal. Porque não vai ter remédio, né? Não vai ter remédio. Não tem remédio. O remédio remedia um ponto. Depois não tem mais remédio. Tu que tem que mudar. Mas aí tu não aceita nada, tu briga, tu esperneia, né? Tu não tem paciência. E aí, vai que ponto vai chegar? Tu vai te destruindo. Tu vai te destruir, fisicamente falando. Não é? Porque aí tu... Enfim, a gente sabe como é que funciona. Então, o que é criar um ambiente alcalino? Paz de espírito, boa alimentação, né? Ser zen, compreender as coisas, ser humilde, né? Se imaginem, tu é uma ovelhinha, uma ovelhinha, e nem muito grande, aí tu vai no meio dos lobos. O que tu vai fazer? Entende? O que tu vai fazer? Tu vai servir. Tu vai servir, tu vai ver o que precisa ser feito antes deles te comerem, entende? E aí eles dizem, tem que fazer isso aqui, tu vai lá e tu faz. Aí tu vai lá e tu faz. Aí os caras dizem, não, ela é útil, não vamos comer ela agora. Deixa mais um tempo. E quando tu nota aquela ovelhinha, de repente, né, ela está organizando aquele bando, ele está fazendo um monte de coisa, está ensinando aquela turma, está fazendo um trabalho nobre. Por quê? Sempre se rebaixou. Sempre se humilhou. Mas por que ela se humilhou? Porque ela acredita em coisas maiores. Porque se ela acreditava na força dos lobos, ela já estava morta. Quando ela entra aí, você caga toda, e os caras vão fazer o quê? Aquilo que tem que ser feito.